Essa foi a Margarida Tojon, que representou aqui o secretário de Estado de Saúde de Alagoas, que fez aqui um belo pronunciamento que, com certeza, quem assistiu gostou e apontou, inclusive, caminhos. Agora eu passo a palavra, de imediato, à doutora Isaura Cristina Soares de Miranda, que representa aqui o secretário de Saúde do Estado de São Paulo.
Com licença, desculpa, eu quero só fazer uma intervenção. Parabenizar também a aí, é orquestra, não é isso? E, mais uma vez, puxando, como a gente diz no Nordeste, a sardinha para o meu lado, zumbi, né? Zumbi dos Palmares, né? É nosso, é da
Boa,
Serra da Barriga.
Alagoas. Eles vão fazer mais uma apresentação no encerramento aqui. Doutora, por favor.
Eu queria pedir para. Porque o pessoal que está com doença falciforme na nossa associação, eu queria ver se era possível baixar um pouquinho o ar-condicionado. É possível? É.
A solicitação de imediato aí.
E eu.
Nem pede para desligar, porque.
Doutor Isauro, só um instantinho. Eu queria pedir desculpa pela uma injustiça que eu cometi aqui. Eu esqueci de citar o CETRAB, que eu tenho acompanhado o Marcelo e o Leonel esses dias, fugindo uma correria louca para organizar. Me perdoem mesmo, me desculpem, porque vocês foram parte fundamental nisso que está acontecendo. Me desculpem, viu? Obrigado.
Eu, Elvis. Muito bem, Elvis. Feito o registro e o apelo que o ar seja desligado. Aí fica o ambiente.
Bom dia a todos e a todas. Em nome do secretário de Saúde de São Paulo, do Estado de São Paulo, professor doutor Giovanni, eu quero reiterar e parabenizando os parabéns ao senador sobre a iniciativa. Assim, o que eu estava pensando ouvindo as falas? Eu não vou ficar repetindo porque nós aprendemos bastante aqui já sobre anemia falciforme. Mas eu queria só jogar uma reflexão que nós estamos fazendo no nosso estado. A população cresce, os pacientes com anemia falciforme estão crescendo, porque a gente tem um sistema de saúde bom. Consequentemente, nós não estamos pensando na qualidade de vida desses portadores da doença de anemia falciforme. Uma ideia lá em São Paulo que está surgindo é sobre a reinserção desses pacientes, sabidamente, ao mercado de trabalho, que eu acho que é muito importante nós pensarmos, e também relacionando a parte de hidroterapia. Nos estados, nós temos as piscinas públicas, piscinas aquecidas e piscinas não aquecidas. O portador da anemia falciforme, ele precisa fazer fisioterapia, e isso é uma qualidade de vida. Por que não, junto com a fala da senhora ministra, eu até perguntei para ela, conversarmos com...
Deixa a porta aberta, pode ser que fique menos frio.
Conversarmos com o Ministério do Esporte.
Desculpe, viu? Só para ajudar. Sabe se vocês abrem a janela? Porque o ar, eu acho que estão sempre e não vão desligar, não. Ah, se puder abrir as janelas, ajuda. Né?
Eu estou gelado.
Eu estou gelado também, calcula.
Continuo, estou gelada também.
Mas vamos abrir todas as janelas.
E por que não pensarmos, né, em fazer algum movimento relacionado, senhor senador, junto com o Ministério do Trabalho, pensando nessa reinserção e pensando também nas piscinas que quase não são ocupadas nos nossos parques aquáticos que são distribuídos em todo o país. Eu acho que isso era uma ideia importante. Assim, interessante, nós estamos iniciando essa fala lá em São Paulo, junto com a Secretaria Municipal, para ver o que nós conseguimos. Tá? Parabenizar a todos, eu não vou prosseguir, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, e eu estou aqui à disposição. Muito obrigada.
Deixou a sua contribuição apontando o caminho via as piscinas públicas aquecidas, que ajudaria para as pessoas com anemia falciforme. Passamos de imediato ao Marcelo dos Santos Monteiro, presidente do Centro de Tradições Afro-Brasileiras.
O senhor acendeu aí. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar aqui a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, um grande parceiro nessa luta, considerando até o dia, né? E dizer que nós ficamos muito, muito felizes, né, de ter sido aceito o requerimento do Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Acho que é importante, desculpe, me permita, eu acho que é importante, né, que a sociedade tenha conhecimento que ela encontra parceiros do lado do Legislativo, no Senado, na Câmara, enfim, quando ele acata o requerimento da sociedade civil. Né, da sociedade civil. E esse eu acho que é o grande papel. Eu disse, parece que vai ao ar, já está na TV, no site, uhum. E vai ao ar agora no dia 29, vai ficar até o dia 4, uma entrevista que nós demos junto com a doutora Joyce na TV Senado, programa Cidadania. E aí eu me lembro do ministro Joaquim Barbosa, né? Quando ele falava que a sociedade civil, muitas das vezes, ela modificou. Né? Porque o papel da sociedade civil, das organizações não governamentais, é contribuir com o Estado nas suas ações, que isso está sendo sempre dito, mas também tem, e eu quero repetir aqui, o papel primordial, né, de cobrar do Estado as ações em benefício da população brasileira. E, quando a gente encontra eco com o Parlamento, melhor ainda, né? Melhor ainda. Muito obrigado mesmo por essa aprovação do nosso requerimento. No dia também não tinha como escapar. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos no dia, retornando um pouquinho aqui, nós tivemos no dia 24 de agosto uma audiência pública. Não pude deixar de copiar essa obra de arte que está lá no site, né? Uma audiência pública, 24 de agosto, no âmbito da CAES e da Direitos Humanos, 24 de agosto. E nela, nós tivemos presente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 senadores passaram por essa audiência.
E, se me permitir, só não tem um número tão expressivo hoje.
Quinta-feira e amanhã é feriado, né?
Então,
muitos senadores estão viajando.
Não, sem dúvida, mas com o advento da TV e do rádio, a gente tem certeza de que o Brasil inteiro vai estar tomando conhecimento dessa ação. Né? Tivemos essa audiência e nela nós registramos 12 encaminhamentos. 12. Naquela primeira audiência foram aprovados os seguintes encaminhamentos: que fosse constituído um grupo de trabalho com os senadores presentes, a fim de realizar ações coletivas de sensibilização do conjunto parlamentar e dos governos sobre a eficácia do programa de atenção integral às pessoas com doença falciforme em todo o Brasil. Que fosse feita uma indicação ao Ministério da Saúde para que, através do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, seja feito um termo de pactuação entre estados e municípios para concentração de ações e recursos em todo o Brasil para o programa. E, por fim, ser constituído um cadastro nacional. que o exame eletroforese seja amplamente fornecido pelo SUS, Sistema Único de Saúde, para as pessoas adultas, visando constituir de fato o cadastro nacional. Eu quero registrar que aqui em Brasília, o laboratório Sabin, não sei se compareceu, não compareceu, mas eu quero registrar que o laboratório Sabin se disponibilizou a fornecer gratuitamente, a partir da nossa intervenção, esse exame de eletroforese para, gratuitamente para o povo em Brasília. É importante registrar isso, porque aqui foi dito que, que o exame custava R$5,10 para a tabela SUS. E era factível, né? Mas a gente sabe que ainda não acontece. Naquela audiência, nós tivemos com o senador Eduardo Mumorim aqui, e eu ontem fiz questão de falar... Isso. Mas eu fiz questão de fazer um contato com o nosso presidente do CETRAB lá em Sergipe, Aracaju, e ele colocou para nós que os equipamentos estão lá. Estão lá os equipamentos. Mas ainda não se sabe como começar os exames. Essa é a realidade. Que cada parlamentar... Eu não posso deixar de deixar registrado isso, né?
Vivo e a cores.
Que cada parlamentar acompanhasse as ações de seus estados e, assim sendo, caberia a eles verificar como fazê-lo. Nós encaminhamos, e vocês vão ver mais à frente, nós encaminhamos ofício a todos os senadores desta comissão, independente do que foi feito pela comissão, nós encaminhamos ofício a todos os senadores para que eles contactassem os seus governadores e conclamassem, pedissem que estes encaminhassem os representantes dos secretários e até o secretário. E fico aqui muito feliz de ter o secretário do Estado do Rio Grande do Norte, a representação de São Paulo, né? Alagoas, do DF, apesar de nós termos 27 estados na federação. Mas é a parceria que nós estamos tentando fazer com que o parlamentar nos ajude, né? Que em 2012 seja instituído o Ano Nacional da Conscientização da Doença Falciforme em ações efetivas para a instituição do Ano Internacional. Que seja realizado um ato alusivo ao Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes, visando, no final do ano, visando a apresentação da campanha 2012, Ano Nacional da Conscientização da Doença Falciforme. E isso é uma lei que eu quero provocar aqui, nosso senador.
Faça.
Né? É uma lei muito simples. Tem umas até que são... É um artigo só. Mas nós esperamos que, com a realização, com o Ano Nacional de Conscientização da Doença Falciforme, nós possamos concentrar ações efetivas durante todo o ano para o fortalecimento da política. Que aquelas comissões fizessem um requerimento às respectivas presidências para garantir uma publicação do painel ali apresentado, a fim de garantir a divulgação dentre todos os senadores e ao Brasil da necessidade de conscientização da doença falciforme. Que saísse daquela audiência pública uma provocação positiva aos governadores, independente de partido, que os painéis apresentados deixaram muito claro que, se o Rio de Janeiro e Minas Gerais podem, por que os outros não podem? Que esse exemplo seja seguido. Né? São Paulo também. Né? Rio Grande do Norte também. Alagoas também. Está crescendo, né? Está crescendo. Provocação positiva, né? Muito bem. Que a peça orçamentária destine recursos para a saúde da população negra, com ênfase na questão da doença falciforme como um compromisso da Comissão de Assuntos Sociais e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Que daquela audiência fossem pontuadas as reais necessidades e interesses para o senador Walter Pinheiro, na qualidade de relator do PPA, pudesse ir de encontro à peça orçamentária e ao PPA para os acréscimos que se fizerem prementes. E que as decisões tomadas naquela audiência fossem levadas ao conhecimento do ministro da Saúde e marcada a audiência com ele, as comissões envolvidas e os participantes da mesa. Senador Eduardo Amorim solicitou que houvesse uma intervenção do senador Walter Pinheiro junto às questões orçamentárias para que os recursos de emendas que forem destinados ao Ministério da Saúde entrem como dinheiro novo e não seja retirado do seu próprio recurso. Uma questão que foi entendida naquele momento. Muito bem. E aí nós chegamos nessa audiência, né, encontrando uma carta que foi assinada em Brasília, esse ano, em julho de 2011, onde os secretários municipais de saúde, reunidos no 27º Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde e o 8º Congresso Brasileiro de Cultura e Paz e Não Violência, reiteraram o compromisso com a saúde de todos os brasileiros e com a consolidação e defesa do Sistema Único de Saúde. Propuseram, então, a construção de uma agenda política para dialogar com a sociedade que explicite a defesa da saúde pública universal. E aí está envolvendo a questão, a atuação do CONASSENS, CONSENS, das Secretarias Municipais de Saúde do Brasil e do CONAS também, que foi citado lá nos nossos encaminhamentos. Encontramos também a carta compromisso, e trouxemos para vocês, onde os representantes das três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde do Fórum Nacional de Usuários do SUS, também reunido, reiteraram um compromisso com a saúde de todos e todas, com a consolidação e defesa do Sistema Único de Saúde, para garantir o direito da saúde. Muito bem. E aí a gente tem vários encaminhamentos, várias leis, vários artigos que foram citados aqui e que a gente, né, encontros, simpósios, conferências, o próprio fórum que a nossa amiga Margarida, né, trouxe, né, que fala no Fórum Nacional de Políticas Integradas, que é o norteador hoje. E aí nele tem algumas propostas importantes, propostas de articulação junto ao governo federal, Ministério da Saúde, do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência, Ministério da Educação, e que foi colocado, Ministério do Esporte, né? Que foi colocado aqui. Eu vou acelerar um pouquinho. Necessária extensão para todos os estados brasileiros do diagnóstico, democratizar as relações sociais, enfim. Em resumo, a significativa dimensão do acometimento da doença falciforme e o diagnóstico das dificuldades enfrentadas pela maioria exigem políticas públicas amparadas em legislação própria. E aí, meu prezado senador Paulo Paim, eu quero deixar aqui, seria muita pretensão nossa trazer uma sugestão de projeto de lei, considerando que o senhor, considerando que nós estamos dentro de uma casa de leis, né?
E só dizer que está corretíssimo, só para te dar um exemplo. Eu tenho mais ou menos 1.000 projetos tramitando nas duas casas, 1.000 e poucos. Nenhum, eu diria que é de minha autoria. Todos eles vieram de sugestão, de fora para dentro, eu acatei e encaminhei. Por isso que você está correto em apresentar sugestões e depois a gente senta com a assessoria para encaminhar os projetos.
E aí, eu quero dizer, na sua fala, da sua provocação passada, né, na audiência anterior, o senhor disse, o Rio de Janeiro, se o Rio de Janeiro pode, por que não pode? E eu quero dizer que no Rio de Janeiro nós temos uma lei do então era, né? Deputado estadual Marcelo Dias.
Acho que é Marcelo Dias.
Isso. E que institui o programa de acompanhamento das pessoas portadoras da doença falciforme. E eu acho que o Executivo tem feito o seu papel. A sociedade tem feito o seu papel. O que nós precisamos neste momento é que haja uma lei federal, uma lei maior, para que possa exigir, né, que as ações que são citadas no fórum, nos encontros, nos simpósios, seja obrigatório.
Deixa eu registrar a presença da nossa vice-presidente, senadora Marta Suplicy, tem nos ajudado sempre em todas as linhas. Mesmo a simbologia do Dia do Zumbi, se foi aprovado, foi porque ela trabalhou, aprovado recentemente, a presença de Dilma há de sancionar.
Presidente, obrigada pelas palavras, bom dia a todos. Eu vou ter que ser muito breve, eu vou ouvir o final de suas palavras, mas tenho que receber o primeiro-ministro da Hungria que está chegando, mas eu gostaria também de falar alguma coisinha.